Carioca, caçulinha de quatro irmãos, o primeiro violão era do irmão mais velho. O pai era diretor de uma badalada casa noturna do Rio. Aí passou a infância assistindo a shows de Hermeto Pascoal, Caetano, Gil, Ney, Paralamas e decidiu ser ator. Junto com a atuação vieram as bandas Garganta Profunda e Inimigos do Rei. Sucesso no país todo com os hits Uma Barata Chamada Kafka e Adelaide. Tempos depois, resolve fazer a carreira solo e é quando o país inteiro passa a conhecer o talento dele. Paulinho Mosca, olá, seja muito bem-vindo ao programa É Tudo Brasil.
Tudo bom? É um prazer falar com vocês e obrigado aí pelo convite para a gente trocar uma ideia.
Paulinho, você é um cara das letras. As suas letras são uma marca muito forte em você. Você já disse que saiu do Inimigos do Rei porque não gostava da obrigação de criar músicas com trocadilhos, de ser engraçadinho. A composição, Paulinho, é onde está a sua alma?
É, eu acho que um dos sinônimos de vida é composição. Viver é compor o tempo todo. Todo mundo compõe o tempo inteiro. Desde o momento em que se veste para sair na rua e escolhe suas roupas, as palavras que você escolhe para se relacionar com as pessoas no seu dia a dia, né, as ideias que você tem, o que você observa, tudo é composição, né? Eu acho que compor é viver e viver é compor.
Oi, Paulinho, aqui é a Ana. Estou aqui prestando atenção na sua fala e queria, assim, primeiro elogiar o seu trabalho, dizer que te acompanho já há bastante tempo. E uma coisa que me chama atenção na sua obra é que você é um grande compositor de canções. Acho que é fácil para você fazer canções e não é fácil fazer uma canção redonda, como a gente diz, né? Que tenha cabeça, tronco e membros, né? Que seja redonda.
Ter um olhar próprio sobre o mundo, todo mundo tem. Agora, organizar isso, como você falou, não é todo mundo.
É muito gentil da sua parte falar que a gente está compondo o tempo todo. Tudo bem, mas compor assim, com essa fluidez, eu acho que tem aí um dom que é seu, né?
Eu acho que, como eu falei, né, tudo é composição. A composição da minha vida também me levou a isso. Primeiro, meu pai, né, que era diretor do Pão de Açúcar, no morro turístico aqui do Rio, e que me levava desde criança para ver os shows. Depois, a minha paixão pela rádio. Eu era um adolescente muito apaixonado pelos locutores e pela programação. E essa programação que eu escutava era muito interessante, porque eu gostava de MPB. Então, eu escutava, assim, o que tocava na rádio eram artistas geniais. Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Javan, Belchior. Né? Aí depois ainda tinha os sambas com as letras do Paulo César Pinheiro, do Aldir Blanc com o João Bosco. Enfim, a MPB, a música brasileira que tocava na rádio, era uma música de alto valor de letra e era justamente canção. Né, uma música com um formato de no máximo 3 minutos, a maioria delas com rimas, com refrão, né, que é uma coisa muito importante também para a canção. Não que não possa ter canção sem refrão, mas eu gosto muito do refrão. Acho que ele é um ápice de alguma coisa que você está escrevendo. Realmente eu fui me viciando nesse formato, né? Eu não faço música instrumental, não faço trilha para cinema, enfim, o que eu faço mesmo é a canção. Eu acho que eu queria ser um desses que eu amava, sabe? Desses que eu amo até hoje, esses compositores maravilhosos. Então, eu comecei meio que mimetizando um pouco de cada um deles, né? Eu me lembro de fazer uma música meio Caetano, meio Chico, meio Milton. Até hoje eu penso neles para tentar resolver algum impasse que esteja acontecendo numa letra. Eu penso como o Gil resolveria isso, como o Caetano resolveria isso. E é bonito porque eu não sei como é que o Gil resolveria. Então é só o meu pensar sobre o que o Gil faria, né? Não é nem o que o Gil faria, é o que eu acho que ele faria. Então é bonito porque nem quando a gente quer imitar alguém, a gente consegue fazer igual, porque a gente imita o olhar que a gente tem para o outro e não o outro. Então, eu acho que eu virei um compositor assim, exigente também por conta desses ídolos, né? Da vontade de fazer o que eles faziam. E a rádio que também não tem, assim, não dá para tocar uma música de 8 minutos na rádio, a não ser que seja o Faroeste Caboclo do Legião Urbana.
Mas, então, que não tem refrão.
Não tem refrão, exatamente. É uma exceção, né? A minha paixão pela rádio era justamente por esses petardos de 3 minutos que diziam coisas deslumbrantes para mim, sabe? Nunca me esqueço quando eu escutei Odara pela primeira vez, e eu queria saber o que era Odara, e fui para o dicionário e não tinha Odara no dicionário, no Aurélio. Então foi tão, tão legal, eu pensei que o Caetano tinha inventado essa palavra, Odara. E eu entendi na hora o que era isso, né? Para mim virou poesia pura, ele dizer, deixa meu corpo ficar, dançar para ficar Odara, né? Deixa eu cantar para minha voz ficar Odara, para eu ficar Odara. Eu achei que Odara era ficar legal, ficar bem. Depois que eu descobri que era, na verdade, é um dialeto africano e também uma vila africana. Enfim, Odara existe, é um cumprimento também do candomblé, imagino eu. Não entendo muito, mas sei que existe, não é uma invenção do Caetano. Mas essa descoberta, assim, de que a Odara não estava no dicionário foi tão brilhante, porque eu entendi a poesia, né, crua, e o que eu deveria buscar? Eu deveria buscar sentidos e não significados. Essa foi a grande lição. O sentido do Odara era mais importante ali, como Caetano estava usando, do que o que significava de verdade. E isso eu levei para a minha vida toda. Eu acho que eu escrevo sempre tentando libertar sentidos e não aprisionar significados. Muita gente me pergunta, o que você quis dizer com aquilo? Eu falei, eu não sei o que eu quis dizer com aquilo, porque eu só fiz uma coisa que não tivesse um significado preso. Ou seja, que a maneira como eu arrumei as palavras permita que o ouvinte construa o seu próprio sentido. Eu gosto de ler poesia quando ela me permite dar o meu próprio sentido, ou seja, jogar o meu olhar sobre ela. E eu não tenho, assim, muito interesse nem preocupação com o que o autor queria dizer. O autor não quer dizer nada, ele quer dar para a gente a possibilidade, a oportunidade da gente construir um sentido dentro da gente.
Uhum. Paulinho, a primeira música sua a se tornar assim, nacionalmente conhecida foi O Último Dia, do seu segundo disco, que traz a pergunta: o que você faria se só te restasse um dia? Esse trecho foi aí enredo de escola de samba, cantado por outros cantores. Toda vez que eu ouço essa música, eu me faço essa pergunta e eu fico pensando sobre o assunto, não sobre o significado, mas exatamente sobre o sentido do hoje, o sentido da vida, né? E eu queria te perguntar, o que você faria se só te restasse um dia?
Bom, eu acho que todo dia é o último dele mesmo, né? Nenhum dia se repete, então todo dia é único, é singular, né? E todo dia tem que ser vivido com muita intensidade, porque eles não voltam atrás, então ele é o último nele mesmo, né? Eu acho que essa canção, ao invés de ser assim um pouco catastrófica, como ela aparentemente parece ser, né? Ai, o mundo vai acabar, socorro, o que, que a gente vai fazer? Estou desesperado. Não. Na verdade, é uma canção que estimula, pelo menos a mim, né? O que eu sinto quando canto ela é que ela me estimula a viver o presente. Carpe diem, né? Aquele velho ditado em latim, que quer dizer aproveite o seu dia. Aproveite a vida é feita desses instantes, né? Se a gente está concentrado no agora, daqui a 30 anos você vai olhar para trás e vai ter um passado cheio de agoras bem preenchidos. Então, como fazer da vida uma vida maravilhosa é prestar atenção no agora. Eu acho que essa canção, ela chama a atenção do agora. Me diz o que você faria se só te restasse um dia. Se a gente acordar todo dia pensando que é o último, não catastroficamente para jogar esse desespero de ser o último embora, mas se a gente estiver imbuído dentro das nossas atitudes de que cada dia é o último, a gente vai fazer sempre o bem, né? Vai fazer sempre a melhor coisa.
Ô, Paulinho.
Pra nós e pra quem está do lado, sim.
Paulinho, é a Ana aqui. Eu queria te perguntar, inclusive, né, pegando carona na pergunta da Alê, se você já cantou essa música de novo nos shows e se ela ganhou um novo sentido pra você cantando ela no palco, depois de todas essas vivências que a gente teve com a pandemia, né, novas formas de... o novo normal, novas formas de viver também...
Na verdade, foi mais amplo ainda. O choque que eu tive durante a pandemia, durante as lives, foi justamente descobrir que as minhas letras, que tinham sido escritas em outro tempo, para uma outra razão, né, para uma outra situação, estimulado por outro tipo de realidade, me surpreendi ao perceber que elas estavam ganhando sentidos novos. Não só essa canção Último Dia, mas, por exemplo, Tudo Novo de Novo, que foi escrito em 2003, né? É maravilhoso cantar ela hoje, porque agora realmente tem que ser Tudo Novo de Novo. Lágrimas de Diamantes, que diz, né, que as lágrimas da gente vão se transformar em pedras preciosas, é o que a gente está vivendo agora. Essas dores, essas tristezas todas, essas perdas todas, elas têm que virar força, porque agora vem o esplendor. Se você olhar na história do mundo... Toda a época que teve assim, uma epidemia ou uma guerra mundial com muita tragédia, logo em seguida vem um esplendor artístico de beleza e de avanço humano, porque as pessoas tendem a se vingar um pouco, né, das tragédias, produzindo beleza. Então eu descobri isso também nas minhas letras, fiquei muito feliz, porque eu acreditei finalmente que eu escrevo poesia. Né? Porque a poesia que tem esse tipo de atributo é ela que permanece. Você pega um Camões escrito há séculos e ele está lá fazendo sentido, porque é uma poesia forte, a poesia do Dante, e por aí vai, né? Desde Fernando Pessoa até, sei lá, o Saramago, enfim, são centenas e milhares de poetas maravilhosos no mundo. E aí você vê, né, que a poesia ela não tem tempo. Ela lida com a eternidade dos sentidos. E perceber isso nas minhas próprias letras foi muito prazeroso, me ensinou muito sobre mim mesmo, né? Sobre eu mesmo, sobre a minha profissão, sobre a minha dedicação, a minha visão, meu olhar. Então eu me sinto muito fortalecido, pronto para chegar aí com a minha banda de rock, tocar nesse festival de rock na capital do país. E gritar essas letras todas, porque elas têm funcionado como um grito de esperança, um grito de renovação, de luta, né? Principalmente também, luta pela vida, luta por todos nós, luta pela igualdade, enfim, pela diversidade. Né? Minhas letras todas falam um pouco disso, né? De se libertar de amarras, de prisões, de regras, de tabus, de exigências assim, da sociedade, porque a vida está numa dimensão além dessas coisas, né? Ela está como uma casca de cebola. A gente precisa entender as camadas todas e ir atrás da camada principal, que é a camada do sentimento, do afeto, da abstração, essa camada invisível e misteriosa que faz parte da vida e que a gente tem que abraçar ela. Eu sou filho de uma família católica, mas rompi, me interessei por todas as religiões, li bastante, eu gosto muito, De entender, e depois eu descobri que a arte, a música, me dava uma transcendência muito potente, que eu encontrava uma razão para viver na abstração da arte. Enfim, não precisava da religião para amar e ser amado e ser uma boa pessoa, justo e compreensivo.
E antes da gente falar das suas duas turnês do festival aí, Rock 40 Anos, você está falando de avanço humano. Você gravou A Idade do Céu, uma versão sua, né? Para lá, A Idade del Cielo, do Drexler. Eu percebo em você uma relação muito íntima com artistas da América Latina. Assim, ao invés de uma carreira focada no internacional, em nível global, eu vejo em você um desejo de diálogo com os demais países latinos, sempre pensando as questões, o futuro do nosso continente.
Na verdade foi muito natural. Eu sempre digo que eu era um brasileiro comum, ou seja, eu não dava a mínima para a América Latina, né? Ficava consumindo música americana, norte-americana e europeia, enfim, inglesa, e colonizadíssimo, né, por essas culturas que dominam praticamente o nosso mercado. Mas aconteceu naturalmente, uma fã foi no meu show e me deu de presente um disco do Drexler, com uma carta muito bem escrita por ela. Eu gostei tanto da carta dela que acabei escutando o disco por curiosidade e descobri um compositor maravilhoso, adorei as letras e curiosamente comecei a entender as letras em espanhol, que eu não entendia, pegava um dicionário para ler, e foi por causa do Jorge Drexler que eu acordei. Acabei gravando essa versão, ele veio gravar comigo, acabei convidando ele para cantar comigo no Canecão, aqui no Rio. Depois ele me chamou para o Teatro Solis, que é um teatro municipal gigante lá em Montevidéu, e de lá a gente foi para a Argentina, depois fomos juntos para o Chile, ele começou a me apresentar outros artistas latinos, e aí eu fiquei assim, constrangido, né? Por estar de costas, como todo brasileiro comum, e fiquei constrangido ao descobrir que a gente chama esses latinos de hermanos, mas nunca constitui uma família, né? Nunca abraça, é irmão, mas parece que tem uma Copa do Mundo que afasta a gente, que bota a gente como concorrente, tem umas coisas estranhas, assim. É claro, né, que nós temos o álibi perfeito, lamentavelmente temos um álibi maravilhoso, porque o Brasil não é um país, né? O Brasil é um continente também de vários Brasis, multicultural, né? Polissingular, né? Cada estado que você chega tem uma comida diferente, tem uma gíria diferente, tem uma música diferente, tem uma festa diferente, tem um cerimonial diferente, enfim... O Brasil, ele é tão vasto, né, que é difícil para um brasileiro também ter essa dimensão do que significa culturalmente o Brasil, essa multiplicidade. A gente fica meio fechado dentro dessa riqueza, mas isso não impede que a gente consuma música americana e inglesa. Então, há alguma coisa aí nesse meio do caminho que a gente tem que consertar, porque eu acho que a América Latina, ela vai se fortalecer muito em todos os sentidos, sociais, políticos, econômicos, enfim, a hora que o Brasil abraçar a América Latina, porque nós somos o país do abraço, é a gente que sabe abraçar a diferença interna. Então, é uma obrigação, um dever do brasileiro, esse abraço na América Latina, porque vai fortalecer tanto, a gente vai virar realmente um continente como a Europa, como a América do Norte, que é super forte, com o Canadá e Estados Unidos unidíssimos, né? A gente precisa disso, a gente precisa de um território para lutar por ele, porque senão fica essa coisa. Eu fiz algumas séries viajando pela América Latina de televisão, né? Tem uma que chama Tu Casa És Mi Casa, que está na HBO Max. E são 12 episódios em 12 países latinos. E lá eu entrevistava artistas, cientistas e músicos. Né? Artistas visuais, cientistas e compositores como eu. E o que mais me impressionou é que quando eu perguntava para eles falarem um pouco sobre o país, sobre me contar um pouco sobre o país, todos pareciam estar falando do Brasil. Porque a realidade é igual. É uma América Latina que tem a mesma história. Acho que o povo latino unido, realmente abraçado, seria a única maneira da gente começar a modificar isso na América Latina inteira.
Exatamente. E você está aí com duas turnês ao mesmo tempo, Beleza e Medo com a sua banda e um par ímpar com a Zélia Duncan. Você é também ator, já participou de vários filmes e usa também esse seu talento no palco. Fala um pouquinho para a gente sobre esses dois trabalhos, essas duas turnês, os shows, o que o público pode esperar?
Bom, eu sempre falo que eu sou um metido à besta profissional. Né? Eu gosto de fazer muita coisa, de fotografia, programa de televisão e atuar, atuei em teatro, me formei em teatro, na verdade, não estudei música, me formei, na verdade eu sou um ator e fiz cinema, fiz um pouco de televisão, enfim, bem promíscuo, eu sou bem promíscuo profissionalmente, porque justamente eu acho que cada prática que eu começo a fazer, leigamente, ela acaba me ensinando muito sobre as outras práticas, ou seja, fotografar melhorou a minha poesia, tocar um instrumento melhorou a minha relação com o cinema, ler me levou à ciência e à filosofia, enfim, eu gosto de fazer coisas diferentes porque elas me levam a novos olhares sobre as coisas que eu já faço.
E essas caixinhas também, a gente que acabou criando, porque elas não existem, né?
Não, outro não, dia a gente desse, pode tudo.
A gente estava conversando outro dia desse com o Otto aqui, que foi um cara que começou a pintar durante a pandemia e não parou mais, sempre gostou, né? Então, ele falando como que a pintura ajuda ele no processo, inclusive, de composição, da produção musical, claro, né? Tá tudo ligado, né?
Ah, eu também faço isso. Desde quadrinhos, a filosofia, eu vou roubando, né? Você vai jogando dentro da sua caixa, mistura tudo e sai. Você falou das duas turnês, eu vou a Brasília com a minha banda, com a Beleza e Medo, fazer esse show tem praticamente todas as canções que tocaram nas rádios, e algumas pouquíssimas novas do último disco, mas é um show para público grande, é um show de rock, para festival mesmo, um show para fora, entendeu? Mas todas as canções estão ali. E, bom, durante a pandemia eu fiquei com a Zélia trabalhando, né, essa turnê que a gente já quer fazer há muitos anos. Nós somos amigos há 25 anos, parceiros, temos mais de uma dezena de músicas juntos, que eu gravei, que ela gravou. Então, a gente estreou agora, semana passada. Foram 4 shows só que a gente fez. Foi Campinas, Ribeirão Preto, Jundiaí e São Bernardo do Campo. Fizemos 4 shows, estreamos. Foi maravilhoso mesmo, porque é uma relação verdadeira que eu tenho com ela, de amizade. Então, isso explode no palco, nas canções. Eu fico cantando as canções dela, ela cantando as minhas. Os dois ficam no palco o tempo inteiro, cantando e tocando. Então, é um encontro mesmo, sabe? Um encontro mesmo. Estou muito feliz.
E além das suas duas turnês, como você falou aí, você está no Festival Rock 40 Anos. Você diz que suas principais influências são Caetano e Gil, mas há um lado bem rock and roll.
Pois é, Ale, essa encaminhando a conversa já mais para o final aqui com a gente, viu, Paulinho? Eu queria te perguntar o que ainda tem na sua vida de atitude rock and roll. Você virou um coroa rock and roll? Já tá caminhando para isso? Porque rock é atitude, né?
Claro,
você
claro.
Começou no rock, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, esse papinho de MPB aí. Eu quero saber o que ainda tem de rock and roll na sua vida.
Olha, a minha adolescência, né, antes mesmo de eu tocar violão, a infância foi toda ouvindo MPB, mas eu sou um adolescente dos anos 80, né, em 1980 eu tinha 13 anos, então eu peguei exatamente a geração de rock, né, de Cazuza, de Titãs, né, Barão Vermelho, ainda com Cazuza, depois com Frejá, Titãs, Paralamas, Legião, essas bandas todas, enfim, eu ia dançar nas festinhas com elas e quando eu fui montar o meu primeiro trabalho de música, fora do Garganta Profunda, que era um coral que eu cantava, foi o Inimigos do Rei, que justamente era uma banda de pop rock. Então, depois que eu fui redescobrindo a MPB da minha infância, saí do Inimigos, meu primeiro disco solo é um disco de rock and roll, é o mais pesado de todos os meus discos, chama Vontade, de 93. Depois eu fui me abrindo, né? Aí fui me ligando a MPB de novo e depois até a música eletrônica. Tudo como influência, porque acima de tudo eu sou um compositor de canções, que foi como a gente começou a entrevista, vocês acertaram na mosca, na verdade. Eu sou um compositor de canções, é isso que eu faço. Às vezes estou mais roqueiro, às vezes estou com uma orquestra de cordas, às vezes estou num trabalho infantil, às vezes estou com uma banda mais jazzística. Faço no Zumbido, que eu apresentei o programa de televisão durante 11 anos, eu fiz 276 duetos. E esses 276 duetos tinha, assim, sambista da velha guarda, como Ney Lopes, Martinho da Vila e Nelson Sargento, mas também tinha o Rapin Hood, o Marcelo D2, entendeu? Do rap, mas também tinha Andreas Kisser, do Sepultura, enfim, os alternativos de São Paulo, como Arrigo Barnabé, Zé Miguel Wisnik, enfim, minha geração, a geração mais nova, a geração mais velha, ou seja, 276 duetos, só faz quem realmente gosta do todo, né? Quem tem uma curiosidade e uma predisposição para o todo. E eu tenho.
Ou seja, Paulinho, muito antes dessa moda de fazer fit e collab, você já era o cara do fit e do collab.
Um pouco assim. Eu fiz 276. Se eu não me engano, deve ser Guinness. É porque eu não me inscrevi. Mas são 276 duetos feitos no mesmo programa, com a mesma equipe, com o mesmo apresentador sempre. Então, eu acho que não existe isso no mundo.
Bom demais, Paulinho.
Mais uma marca isso. É. Paulinho, muitíssimo obrigada pela entrevista. Você é uma simpatia, um monte de
demais.
Não é à toa que a sua visão de mundo vira músicas tão bonitas. Você é uma visão ampla, é uma visão muito bonita e de muita inteligência. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Um abraço enorme para você.
Muito obrigada, Paulinho.
Obrigado, meninas. Beijos.
Tchau.